Bom dia, seus ouvintes. Estamos connosco o Pedro Quintas, que ele que é um guitarrista e toca viola e guitarra portuguesa de fado e que está cá por Luxemburgo também para dar umas lições para quem quiser aprender a tocar viola e guitarra portuguesa de fado. Bom dia, seu Pedro Quintas. Obrigado por ter acedido ao convite da Rádio Active. Quando é que sentiu a paixão pela guitarra portuguesa, pela guitarra de fado e pela viola?
Então, bom dia. Portanto, eu que agradeço o convite por poder estar aqui presente. Bom, de facto, isto já remonta há cerca de 11 anos. Por coincidência, foi na altura em que tinha falecido o Carlos Paredes, o expoente máximo da guitarra portuguesa, e que me ofereceram um CD dele, visto que eu já tocava viola e tal, e sabiam que eu gostava de música, e me ofereceram um CD. E a partir daí é que eu comecei a descobrir realmente a história da guitarra portuguesa como instrumento solista, não só como acompanhamento do fado, e realmente mudou radicalmente a minha vida, porque a paixão foi tal que fui seguindo o caminho e hoje aqui estamos.
A guitarra portuguesa, sobretudo a guitarra de fado, deve dar um pouco de adrenalina, digamos assim, aprender e tocar, porque é um instrumento único no mundo, não é?
É, de facto, já temos esse pequenino pormenor, pequenino grande pormenor, que é ser algo nosso, algo que é produzido por nós, criado por nós, e é caso único no mundo, não é? Depois, realmente, como instrumento, tem um som fantástico. Qualquer pessoa que ouça um instrumento, seja eles portugueses ou não, ficam fascinados, porque tem realmente um som fantástico. E ser capaz, ao fim de alguns anos, poder reproduzir esses sons e criar esses sons é algo que realmente me deixa bastante orgulhoso.
Hoje, atualmente, até há muita música, digamos, pop que é acompanhada e que tem sons da guitarra de fado.
Exato, portanto, a guitarra estabeleceu-se no fado e foi o fado que permitiu que ela chegasse até aos nossos dias, não é? Porque foi o meio comercial que permitiu que a guitarra se aguentasse. Mas hoje em dia, fruto muito das aulas nos conservatórios, inclusive na universidade, como eu acabei de fazer o meu curso superior, portanto, a bagagem musical que os músicos têm já lhes permite transpor, percorrer outros caminhos e transpor a guitarra, levar a guitarra para outros estilos musicais, rock, pop, jazz, tango, por aí fora, né?
O senhor é professor de viola e de guitarra, cá no Luxemburgo. Em Portugal, creio que aqui no Luxemburgo é o único, mas em Portugal existem muitas escolas disso.
Sim, portanto, já há cerca de 20, 26, 27, 27 anos que chegou aos conservatórios de música, Conservatório do Porto, Conservatório de Lisboa, Coimbra, e depois por aí foi-se espalhando pelas escolas. Até que recentemente, em 2008, inauguraram o curso superior de guitarra portuguesa na Escola Superior de Artes Aplicadas de Castelo Branco. E assim, esse é caso único no mundo, porque a nível de ensino superior ainda é a única escola. Portanto, eu terminei lá a minha licenciatura em 2012 e depois segui para o mestrado, e agora estou a fazer o mestrado em ensino de música, dedicado especialmente à guitarra portuguesa e à viola de acompanhamento com música de conjunto.
Aqui no Luxemburgo é o único. O que é preciso? É preciso ter bom ouvido para aprender a tocar?
Bom, eu acho que desde logo é preciso ter uma paixão enorme pelo instrumento, porque depois, a par da teimosia, que é outro fator que é característico, temos que ter de dedicar muitas horas a aleijar um bocadinho os dedos, a sacrificar um bocadinho a malta lá em casa com as primeiras fases de aprendizagem, que o som ainda não é muito bom. Realmente é preciso uma dedicação enorme, mas que depois resulta num prazer imenso poder tocar e poder conviver com as pessoas e demonstrar realmente a guitarra.
Deixa-me dizer-lhe que a mim faz um bocado de confusão ver aquelas cordas, pelo menos as cordas estão praticamente juntas.
Exato, ela funciona um pouco como a guitarra, portanto são seis, a gente pensa aquilo como seis, só que realmente são aos pares, portanto, são 12 cordas. Claro que na fase inicial é sempre um bocadinho complicado até que a gente consiga ensinar o corpo, a dar as ordens ao corpo para ele funcionar e fazer aquilo que a gente pretende. Mas ao fim de alguns anos é fantástico quando a gente fecha os olhos e depois pensa, sente e sai.
Eu adoro ouvir a guitarra de fado, e quando assisto a um concerto de fado e que o guitarrista que começa a fazer os solos, uma coisa, aquilo é fascinante. Uma outra pergunta: quanto é que pode custar uma guitarra portuguesa, uma guitarra de fado?
Portanto, hoje em dia as guitarras portuguesas deverão começar por volta dos 250 euros, uma guitarra de aprendizagem para iniciação. Há algumas empresas em Portugal que já fazem a nível de fábrica, vamos dizer assim, uma produção em massa, e conseguem ter boas guitarras para esse preço. Depois, pode-se estender até os 4.500, 5.000 euros, em que já vai ter um produto de um guitarreiro, um artista, porque são poucos, mas são mesmo muito bons os guitarreiros portugueses, e já consegue ter uma guitarra profissional entre essa gama de preço, até penso que no máximo 5 mil euros. Mais do que isso, só se for já um instrumento de coleção, de um guitarreiro antigo, de uma guitarra muito especial, é que aí poderá estender-se mais um bocadinho.
O senhor falou há pouco de Carlos Paredes, além de que foi um respeito máximo da guitarra portuguesa, existem outros nomes de qual o Sr. Pedro Quintas tem alguma admiração?
O Carlos Paredes é porventura o mais conhecido, realmente foi o construído, se calhar, a maior obra solista de guitarra portuguesa, e foi mais bem produzido a nível de gravações e tudo mais. Mas temos que voltar atrás, por exemplo, para nomear o Armandinho, que foi realmente uma pessoa. E o próprio Artur Paredes, o pai do Carlos Paredes, foram dois contemporâneos dos inícios do século XX, que realmente mudaram radicalmente o espectro da guitarra portuguesa. Depois seguiram-se muitos outros. Hoje em dia temos desde a juventude, como é, por exemplo, o exemplo do Ângelo Freire, que é um rapaz bastante novo.
É o guitarrista da Aramoura, não é?
Acompanha tudo o que é guitarrista, tudo o que é cantores de renome. E temos, por exemplo, Custódio Castelo, que é o meu mestre, foi meu professor nos últimos anos e tem sido meu professor. E é ele também um dos grandes responsáveis por levar a guitarra para outros caminhos. Quem ouvir as músicas do Custódio saberá certamente o que eu digo, porque as músicas dele englobam o fado, mas depois transcendem de tal maneira que permite dialogar com qualquer outro instrumento, qualquer outro estilo musical.
O fado atualmente está na moda de cima, felizmente, muita gente nova a cantar fado, alguma gente nova com grande projeção já internacional, que fazem mais concertos fora, em salas enormes, cheias, do que propriamente em Portugal. E a projeção de fado do património imaterial da humanidade, isso contribui muito para a projeção de fado, para a defesa do fado?
Penso que naturalmente sim, embora esse processo já tivesse vindo a ser desenvolvido nos últimos anos, antes mesmo dessa classificação como património imaterial da humanidade. Realmente aí teve um reconhecimento que se calhar ainda não tinha antes por parte de outras pessoas não tão informadas. Mas de facto já notávamos que muitos destes novos, dizemos novos, que eles já não são novos, porque já têm algumas décadas de carreira. Anas Mouras, Camané, Marisa, por aí fora, né? Todos esses artistas. Mas realmente, de facto, hoje em dia, talvez mais a nível do resto do mundo, é de facto reconhecido como algo de excepcional. E daí essa classificação ter ajudado bastante.
Já existe muita gente nova. Falou há pouco em três nomes incontornáveis do fado. Tem algum assim que lhe diga mais qualquer coisa e que...
É sempre difícil a gente classificar alguns, mas tenho obviamente bastantes que gosto. Se tivesse que nomear dois, nomearia na voz masculina o Alfredo Marceneiro, não só pela voz, não só pelo artista que foi, mas pelo papel também que desenvolveu no desenvolvimento do fado, na criação de fados e de repertório, e claro, é inevitável Amália, porque representa até hoje, que eu saiba, da melhor forma, não só o fado, mas toda a maneira de pensar e de viver portuguesa, não é?
O fado foi elevado a património material da humanidade, e quando o senhor começou a aprender a tocar guitarra e a fazer os primeiros acordes, alguma vez pensou que atualmente, nos grandes festivais que se fazem de fado já em Portugal, sobretudo o Caixa Alfama e o Caixa Ribeiro,